Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges, este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso programa aos domingos, das 10 às 11 e às quintas-feiras, a partir das 19h30. Parte técnica aqui, meu amigo Eury hoje, gravando comigo. Como vocês sabem, eu estou no Japão fazendo um ciclo de palestras e um curso e deixei com antecedência os programas já gravados. Trouxe hoje comigo meu amigo Cristiano, de muitos anos, que é terapeuta, trabalha com acupuntura, conhece muito bem da parte de ervas, a parte de homeopatia. Ele é um terapeuta que procurou aprofundar uma série de terapias. Eu conheço ele, sei lá, mais de 20 anos que eu conheço o Cristiano, e eu trouxe ele para bater um papo aqui com a gente sobre esses temas que ele trabalha, para a gente aprender. Eu vou estar aprendendo junto aqui com vocês, separei algumas perguntas, tá? Cristiano, legal você ter vindo, obrigado, viu?
Eu que agradeço, Wagner. Muito
então, bom. Vamos lá. Cristiano, você como acupunturista, outro dia, uma médium me perguntou a sensação de estar tomando pontadas. Se ela, que ela achava que eram alguns espíritos que estavam fazendo acupuntura do mal. E eu brinquei com ela, falei, isso não é voodoo não, cara, que acupuntura, né? E, no caso dela, eram dardos extrafísicos que eram formas mentais com formato de ponta jogado por obsessores daqui mesmo, né? Só que aí, ampliando um pouquinho, um ouvinte comentou que é possível ter um acupunturista que desvie para o lado ruim da força, alguma coisa. Então, eu trouxe você também para clarear isso, porque no caso dela, eram dardos, não era acupuntura do mal. Mas eu comecei a pensar a partir do comentário do ouvinte. Tá, a gente pode estender esse tema. Então, você como acupunturista, ô Cristiano, existe alguém que possa ter se formado em acupuntura, desviou para o lado ruim da força e começa a ferrar as pessoas? E outra, essa pessoa desencarna, de repente, está num ambiente pesado e alguém vai lá, ou de lá ele manda uma agulhada energética de alguma forma? Fala um pouquinho disso para a gente.
Maravilha. Olha só, a gente não costuma pensar muito nessas coisas porque normalmente quem vem buscar o estudo da acupuntura está pensando em ajudar o próximo. Dificilmente alguém vai escolher algo da área da saúde pelo dinheiro dentro da acupuntura, né? Mas sim, é possível fazer uma acupuntura que não é do bem, porque a acupuntura ela é uma forma de você circular energia dentro do corpo. E circular energia dentro do corpo não necessariamente significa que você vai promover saúde. A pessoa ela pode estar em excesso de energia e você vai diminuir um pouquinho, ela pode estar em deficiência, você vai aumentar um pouquinho. Você pode levar energia de um lado para o outro para equilibrar a pessoa, para favorecer um órgão, mas, parando para pensar, você também pode conduzir a energia da pessoa através da acupuntura para aumentar esse excesso e prejudicar ela, ou para diminuir a deficiência e prejudicar ela, para bloquear uma energia. E sim, se você for estudar um pouco da história da China, você vai ver, inclusive, momentos onde imperadores e outras pessoas do alto escalão sofreram, né, problemas de saúde por conta tanto dos chás errados quanto das acupunturas erradas. Não é que é errado, né? A intenção da pessoa não era melhorar.
Ela, talvez tirar o cara do poder envenenando ele energeticamente.
Exatamente, exatamente. É super possível você movimentar energia para prejudicar. Por exemplo, você trabalha muito com chakras. Então a pessoa está com aquele excesso naquele chakra, por exemplo, ali no chakra básico, no chakra sexual, você indicaria ela circular no corpo
aquilo. Sim, para espalhar energia.
Uma outra pessoa podia falar, não, ó, faça mais energia aí, pô, coloca mais energia nessa
ponta. Para desequilibrar ela mais.
Para desequilibrar ela mais ainda. Ela desequilibrada, ela tende a adoecer. Então, sim.
Ô, Cristiano, e no caso extrafísico, por exemplo, eu já contei aqui muitas vezes que desde jovem eu percebia mentores espirituais chineses que me espetavam com agulhas de energia me fazendo acupuntura fora do corpo. Muitas vezes eu deitado, paralisado, sentia essas pontadinhas que eram inócuas, a mesma sensação quando tem uma aplicação de acupuntura. Então eu via que a acupuntura existia do lado de lá e desconfio que ela existia antes de surgir na China e que talvez os chineses tenham trazido de lá para cá de alguma forma. E aí me perguntei se é possível o acupunturista aqui desviar para uma finalidade ruim. Alguém do lado de lá, porque energia não é boa ou ruim, depende da intenção.
Exatamente.
Então alguém poderia modular uma energia em forma de agulhas e esse alguém sendo o acupunturista do mal, vamos chamar assim, do lado de lá, uma vítima da obsessão, por exemplo, que já está há tempos cronicamente fora do corpo durante o sono, ele poderia aplicar em alguns pontos para, na volta, trazer mais complicação?
Com toda certeza. Inclusive, eu lembro que antes de eu entrar na área da saúde, eu acabei conhecendo o teu trabalho do IPPB. A primeira vez que eu fui num curso teu, eu também senti essas pontadas lá no corpo. E eu ainda não entendia na época. O tempo foi passando, acabei entrando na área da saúde, estudei acupuntura. E um tempo atrás eu conheci uma mestra chinesa que veio para o Brasil, chamada Fan Xulan. Ela, num dos cursos, ela ensinou a condensar a energia, fazer as agulhas energéticas, e ela aplicava na gente assim, sem encostar na gente, a gente sentia os efeitos. Então, sim, você, se você tiver o domínio da concentração de energia, colocar essa energia numa forma como uma agulha, como um dardo, você pode espetar os pontos e canalizar a energia de forma que vai prejudicar a pessoa, vai densificar a pessoa ou reduzir a consciência da pessoa. Sim, isso nem é tão difícil assim de fazer se você tem o domínio da energia.
Inclusive, aí já não teria diferença. Por exemplo, um obsessor daqui mesmo cria um dardo energético, uma forma de cabeça de seta sem a haste, e arremessa para perfurar a aura de alguém. Qual é a diferença de um cara que trabalhou com acupuntura e que está com intenção negativa, quanto um inimigo daqui, alguma coisa, ele plasmar agulhas e vupt jogar? Isso seria a mesma coisa que dardo, só que com a forma
exatamente
de agulha.
Se você...
Foi o que eu respondi para a pessoa lá na ocasião.
Corretíssimo. Se você estudar um pouco das artes marciais, muitas artes marciais orientais, elas também concentram energia para aplicar em pontos, para dar na porrada mesmo, para derrubar a pessoa, ou bloquear a pessoa, ou bloquear a saúde da pessoa. São golpes conhecidos como golpes de dedo.
Sim.
Mas as pessoas que movimentam a energia e também são da arte marcial também conseguem fazer golpes com prejuízo energético.
Inclusive sem encostar na pessoa, né? Só com a rajada de energia.
Exato. Então isso sempre existiu.
Legal. Ô, Cristiano, você atendendo alguém, seja com acupuntura ou com qualquer outra terapia, você está ali atendendo, tá? E de repente você percebe uma presença extrafísica no ambiente que veio acompanhando a pessoa, que nem tem noção de que há um assédio espiritual. Acontece isso, o que você faz nesta possibilidade?
Quase sempre, não digo sempre porque tudo tem exceção, quase sempre alguém que não está bem vai acabar acarretando aí no caminho para o consultório ou no dia a dia dele, vai acabar grudando alguma pessoa ali no campo dele por frequência, por sintonia de frequência. Então é comum, eu já encontrei pessoas assim, é muito comum encontrar isso em consultório. O paciente chega e ele tem ali um acompanhante espiritual, às vezes é um mentor para ajudar, para dar um toque do que fazer, às vezes um obsessor que está ali sabendo que ele está prejudicando, e às vezes é aquele que está ali tipo moribundo, ele está ali sem nem saber que ele está ali e não sabe por quê. Então, o que eu faço nessas horas? Primeiro, eu vou trabalhar com quem é aquela pessoa. Se é um mentor, eu vou tentar me abrir a percepção sensorial para pegar alguma dica, alguma orientação. Se é um obsessor, eu vou tentar ver se o obsessor é o encarnado ou o desencarnado.
Também tem isso, né?
Porque muitas vezes a pessoa que está ali colada espiritual, nem sempre é ela que está prejudicando. Às vezes ela está atrelada a alguém ali.
E muitas vezes é um apegão com alguém que passou e esse alguém não consegue se soltar por causa do apego da pessoa.
Exatamente. E aí eu vou usar algumas técnicas que a gente tem para encaminhar e trabalhar. Recentemente, da pandemia para cá, teve uma explosão na capacidade mediúnica. E eu acabei recebendo muita informação de mentores de variados. Um deles foi um grupo chamado... Elas se denominam as avós. Elas vêm lá do... Não sei exatamente o lugar de onde elas vêm. São senhoras da mata. Elas trazem conhecimento de como trabalhar as obsessões. Inclusive, elas também ensinaram a gente a trabalhar com as agulhas energéticas. Agora, parando para pensar...
Olha que legal. São espíritos ligados à parte nativa, né? Talvez. Aqui,
nativa.
Talvez, ligado à atmosfera de natureza extrafísica aqui do Brasil.
Irlandesa.
Tá.
Lá da Irlanda, da mata da Irlanda.
Isso que é uma coisa celta, então, antiga.
Exatamente.
E elas têm aparecido para você e passado essas práticas?
Passaram inúmeras práticas. Inclusive, isso acabou gerando um curso que rolou várias vezes lá no PPB, né? Temporada das Avós. E eu lembro muito a parte que elas ensinaram sobre o que você faz para tratar essas pessoas e encaminhar. Porque muitas vezes o terapeuta ele trabalha só metade, né? Ele faz a parte dele, aí tem uma parte espiritual que ele não conhece, ao invés de ele continuar o trabalho, ele terceiriza. Mentor, por favor,
terceiriza.
Acabei. Né? Leva daqui tal pessoa, trata tal pessoa. Então eles cansados um pouco disso, falando, pô, Vamos ensinar esse pessoal e eles fazem também
Sim.
esse tipo de trabalho. Então a gente faz esse trabalho de conduzir essas pessoas. Claro que não é sempre que elas estão afim disso, né? E o respeito entra. A gente não vai sair fazendo o que as pessoas não querem. Não é porque é um espírito que a gente vai morrer de medo e é do mal e sai daqui. Não. A gente vai trabalhar como se fosse mais um paciente na
Isso,
sala ali.
Exatamente.
Né? Um é o pagante. O outro vem ali por tabela e você tem que atender. Às vezes até mais trabalho.
É o caixa 2 astral.
Pior é que nem entra, né? É só ali pro nosso desenvolvimento mesmo. Então, sim, tem tudo isso. A gente trabalha
essa forma. Cristiano, e essas avós, como é que foi esse primeiro contato com elas? Foi pela via mediúnica? Foi pela via da saída do corpo? Como é que você tomou contato com essa atmosfera, essa egrégora dessas avós aí, irlandesas ou celtas?
Exatamente. Eu não vou saber precisar se é celta, né? O que eu sei é que é o pessoal ali do lado da Irlanda. E como a gente sabe, tudo vem de fora, né? Aonde isso está acontecendo aqui embaixo no mundo é o que menos importa. Primeiro contato foi... Deixa eu me lembrar agora exatamente. Foi numa regressão de vida passada. Depois que a gente já tinha visto a pessoa desencarnada na vida passada, a gente começou a ver a parte espiritual, o desencarne dela, que é a parte mais interessante. E ali é fora do tempo. E aí começou um contato mediúnico com os mentores, que eram essas avós, e elas começaram a explicar. Então, primeiro a gente conseguiu ver uma vida passada, inclusive uma vida passada de uma pessoa que eu não vou revelar aqui, mas você conhece, ela é lá do Guy, né? Uma pessoa que fez por muito tempo as suas ilustrações ali, né? E a gente foi vendo a vida dela e ela foi mostrando os trabalhos que ela fazia numa comunidade. No plano espiritual, essas mentoras se apresentaram e começaram a passar a informação direta. Deixou de ser uma regressão de vida passada e começou a ser uma troca de ideia mediúnica ali com essas mentoras. Dali em diante, a gente encontra fora do corpo, a gente encontra elas em trabalhos mediúnicos, encontra bastante esse pessoal quando a gente vai fazer trabalho em umbral de resgate. Esse pessoal é muito ativo nesses lugares mais densos. É incrível, né? Como a gente encontra muita gente bacana em lugar denso. A gente acha que em lugar
Olha,
denso...
aparência engana, né, o Cristiano? Tem muita gente que a gente... Se você olhar pela aparência, é uma coisa. Mas se você olhar o campo energético, revela, muitas vezes, coisas bem diferentes.
Exatamente, exatamente. E essas senhoras, que de senhora não tem nada, elas têm mais jovialidade do que a gente aqui embaixo na Terra... Elas fazem parte de um grupo grande de mentores que a gente conhece, de uma universidade astrofísica, que a gente foi apresentado, e de lá a gente vai recebendo um monte de conhecimento, um monte de técnica para estar aí, utilizando junto dos tratamentos.
Ô Cristiano, e elas, pelo jeito, trabalham em várias frentes, né? Com desobsessão, com cura, desbloqueio. O que é que elas têm falado, assim, se é que passaram para você? O grande problema da humanidade... Dentre vários, hoje, um dos problemas principais é a ansiedade. Né?
Certo.
Isso é por uma série de contextos. Hoje tem 8 bilhões de pessoas vivendo na Terra. Você tem redes sociais, tem coisas que não tinham antigamente. Isso acelerou muito o processo de comunicação, informação, internet, televisão, celular. Nossos avós não tinham esse bombardeio de informação e de imagem. Então, isso deixou muito acelerada a mente geral das pessoas. Então, elas têm falado um pouco sobre isso, como, de alguma forma, tentar equilibrar essa coisa chamada ansiedade que pega hoje a humanidade de forma bem radical.
Pergunta maravilhosa, inclusive dá para contar duas coisas curtas, breves, que vão ajudar. Essas avós, as mentoras, elas ensinaram a gente a ativar algumas plantas energeticamente. Você não vai usar a química da planta, você ativa e vai usar o princípio que elas chamam de princípio magístico da planta.
Como que você faz isso? Com a essência dela?
Não.
Ou com a própria planta direto?
Você pode usar a própria planta direto ou você pode só visualizar a planta para entrar em contato com aquela informação. Plantas são informação, matéria e informação. Se você consegue ativar aquela informação, você consegue ativar. Então, elas passaram para a gente um símbolo. Esse símbolo, eu não sei como é que a gente passaria aqui pela rádio.
Aqui não dá para... Não tem o visual.
Como, né? Você ativa esse símbolo no dorso da sua mão e você visualiza você segurando aquela erva específica, e cada erva tem uma função diferente. E uma erva que elas passaram recentemente é a flor da lavanda. Então, você segura a flor da lavanda, ativa o símbolo no dorso da mão, e você projeta como se fosse um passe mesmo, energético, em si mesmo para trabalhar essa questão da ansiedade. Elas passaram diversas plantas. Plantas para você utilizar para tristeza, plantas para você utilizar para limpeza energética pesada. E o que eu achei muito interessante dessa pergunta que você fez, ontem, eu estava à noite num trabalho mediúnico e apareceu uma egrégora que de vez em quando aparece, mas que eu achei que tinha muito mais a ver com você por conta do programa da rádio de
Às
hoje.
Às vezes acontece um dia antes.
Né? Aconteceu um dia antes. Apareceu uma estrela prânica gigantesca ali no trabalho mediúnico e dois mentores, um de turbante com uma cara um pouco mais árabe e um outro de turbante com uma cara mais indiana, e começaram a passar um monte de informação para a gente. E aí esbarra nessa pergunta que você fez. Eles estavam falando sobre essa era da internet, todo mundo se desconectou muito da parte consciencial, espiritual e da natureza, e se conectou muito com essa rede. Tem a sua importância porque isso está fazendo com que a informação seja veiculada Sim. com muita velocidade. Isso pode ser bom, não falando que é bom. Pode ser bom. Mas eles pediram ontem mesmo à noite sobre para as pessoas diminuírem esse grau de ansiedade, elas precisam aprender, reaprender a se conectar com o seu eu superior, a se conectar com os mentores e com a espiritualidade e se conectar com a natureza para fazer esse balanço e poder canalizar informações passadas diretamente dos próprios mentores de cada um, né? Utilizando a outra rede, que é a rede da internet, para veicular com mais velocidade. Então, seria o equilíbrio entre essas duas redes, desenvolver a mediunidade para ter contato direto com seus próprios mentores. Quando a gente fala próprios, não é de ninguém, né? São os que estão ali no trabalho. E juntar com essa outra rede que é a internet para aprender a veicular a informação canalizada. Esse equilíbrio entre as duas.
Que, veja só, Cristiano. Por exemplo, eu utilizo a internet como ferramenta de trabalho. Então, eu entro na internet para pesquisar. Por exemplo, eu gosto muito de música. Eu vou pesquisar música. Para mim é um prazer ficar horas navegando na rede, conhecendo bandas que eu não conheço, escutando trechinhos, pesquisar livros, temas, ver o que, outros autores estão falando para ter uma visão de conjunto. Então, é ferramenta de trabalho, é ferramenta para você passar textos, informação. Agora mesmo o programa está indo também no YouTube. É uma forma de comunicação. Só que tem um detalhe. A internet, ela reflete muito a própria humanidade. Exato. Então, as pessoas hoje exteriorizam na rede o que elas têm dentro. E 8 bilhões de pessoas na Terra, sendo que a maioria não tem um contexto espiritual. E eu não falo isso por julgamento ou por me achar melhor ou achar você melhor. Nós estamos no mesmo bolo. Sempre falo isso aqui. Mas a maioria das pessoas não tem uma ideia clara do que é espiritualidade.
Exatamente.
Então, é claro que se você reflete na rede, você pega uma pessoa que gosta de fofoca, aqui, sempre gostou, se ela tem acesso à rede, ela vai buscar conteúdo de fofoca. Isso não vai ajudar ela, essa comunicação. Alguém gosta de pintura, vai entrar na rede para poder alimentar a si próprio da informação da pintura, comunicar e tal. Alguém que gosta da parte espiritual vai entrar na rede para tentar conhecimento, comunicação. Até aí, a rede reflete a humanidade. Como a humanidade em geral, tá? O nível consciencial é o que a gente sabe, né? Na média, é só a gente dar uma olhada nas guerras, nos problemas nossos como humanidade, no qual eu me incluo, você e todo mundo, ela exterioriza muito isso. O que, que aconteceu? As pessoas foram para dentro da rede e passaram a realidade virtual ser a verdade delas, sendo que a vida aqui real é outra. Então, os mentores têm me pedido muito para falar sobre isso, porque eu não entrei nessa armadilha, eu não entro no meu Instagram para poder ficar conversando coisa pessoal. Eu coloco conteúdo, eu coloco imagem das palestras, coloco coisas legais. E também não entro em lista para ficar debatendo coisas ou vendo. Ah, aconteceu um escândalo, tá? E daí? Não me interessa. Mas as pessoas vão ficar no comentário, 1 milhão de comentários. E às vezes são pessoas que estudam a parte espiritual. Fica ali naquela vibração baixa e depois fala assim, agora paz e luz, vamos pensar no mundo espiritual.
Não,
não vai bater. Então, por isso que eu te fiz a pergunta dessa ansiedade que a rede acabou aumentando muito, né?
Aumenta até por comparação. As pessoas não estão mais vivendo agora. Elas começam a comparar a vida dos outros, estão sempre olhando a vida dos outros, param de estar gratas pelo que têm e começam a ficar ansiosa por querer consumir mais alguma coisa, ter mais alguma coisa, alcançar alguma coisa e deixa de ficar presente. O problema de deixar de ficar presente é que você perde a conexão com o ambiente, com as pessoas à sua volta, com a natureza, com os mentores. E aí o que, que sobra? Sobra só sofrimento.
É, e a rede não é boa ou ruim, é ferramenta
Exato.
De comunicação e aquisição de informação. Por que, que as pessoas não usam para crescer, ao invés de degladiar, fofocar, ficar com comentário estranho, em vez de aproveitar, somar, né? Então, reflete um pouco do nível médio da humanidade. Esse símbolo para energizar as plantas, a pessoa visualiza no dorso energético da mão.
No dorso,
na aura do dorso.
Na aura do dorso da mão. Achei muito interessante, porque todos os mentores que passaram informações para a gente, também, não só dessa parte de trabalhar com a desobsessão e etc., mas também das cirurgias espirituais, no corpo espiritual, todos os símbolos são sempre no dorso da mão. E aí eu perguntei, eu falei, pô, é tão mais comum a gente ver na palma da mão, por que todos os símbolos estão sendo passados no dorso da mão? Aí vem o conhecimento da medicina chinesa, né? O dorso da mão mexe com a energia yang, a frente da mão, a palma da mão mexe com a energia yin. Então as energias de nutrição são mais no, na palma da mão, as energias de defesa são mais no dorso da mão. Então sempre vai ter uma diferença entre você mexer com a energia no dorso da mão ou na palma da mão.
Inclusive porque a boca do chakra da palma da mão, ela tem uma contraparte no dorso, tem uma para cima e outra. Então essa parte aqui ela é mais para exteriorizar, né? A mão toda, mas essa parte de cima é no sentido mais yang mesmo.
Exato.
E a da mão mais a coisa nutritiva, de cuidado. Enquanto que a outra é mais a força, né? Aquela coisa quente de irradiar. Esse símbolo, como a gente não tem imagens aqui para mostrar, você tem como descrever mais ou menos? E outra coisa, para trabalhar com um símbolo desse, esses símbolos estão ligados a uma egrégora.
Exato.
Então não dá para uma pessoa chegar e só visualizar, ela tem que estar dentro daquilo. Então para poder pegar esse símbolo, tem que ser num contexto de estudo daquilo,
exato,
aprofundamento. Como é que é isso?
Um contexto mais sério. Bom, assim, eu gosto de desmistificar um pouquinho, até porque eu sou cria tua, né? Você ensinou a gente a desmistificar um pouquinho, não deixar tudo preso a nada disso. Então, por exemplo, muitas pessoas que mexem com essas coisas, né, às vezes elas já tiveram contato com esses grupos lá em outra vida ou fora do corpo. E uma pessoa dessa, quando ela observa um símbolo desse, meio que por intuição ela já consegue acessar, né? Quem nunca teve contato precisa ter um pouco de estudo. Então a gente tem os canais por onde a gente passa esses estudos todos, inclusive lá no PPB é um canal que a gente passa esse conhecimento.
Aproveita, antes que eu esqueça, deixa o contato para quem se interessar pelo seu trabalho, tudo que você está falando, possa entrar na internet. Veja, olha que legal, como ferramenta. De conhecimento, tá? Para que outras pessoas possam ampliar. Qual que é o teu Instagram?
Olha, o meu Instagram, ele é elemental_university. Esse é o Instagram. Então,
pera, fala mais, cara. Elemental, em inglês?
É em inglês, porque todo o trabalho que a gente faz, os mentores pediram para não fazer só para o Brasil, porque no Brasil já tem muita coisa.
Tá, elemental, com L no final. Elemental_university.
University.
University.
Universidade Elemental em inglês, né? É uma universidade elemental. Então é elemental, da palavra elemental, tracinho, e a palavra universidade em inglês. University.
University. Tá. Sim. YouTube, o que você tem?
O YouTube, a gente tem um canal lá com já estamos na aula 220, 219, aulas gratuitas que a gente faz constante.
Qual
também.
Que é o canal?
O canal também é Elemental University, sem tracinho.
Tá, é underline, aquele traço underline.
É sem tracinho.
Não, tudo junto.
Tudo junto.
Tá, Elemental University.
Isso, Elemental University. Você pode procurar a gente por ali. Eu respondo os comentários pessoalmente ali embaixo, tanto no Insta quanto no canal. Pode me perguntar, falar, Cris, me passa o símbolo. Deixa eu dar uma olhadinha nesse símbolo. Eu passo a imagem para vocês olharem. Isso aí é bem tranquilo, né? E tem estudos gravados também para quem quer dar uma estudadinha.
Algum site?
Site, a gente tem o próprio site
www.elementaluniversity.com. Não tem BR.
Não tem BR porque a proposta é fazer para fora esse site, né? Então, tá tudo em português. As pessoas vão conseguir acessar. A gente está começando agora a transmitir tudo em inglês, as aulas, os conteúdos, mas a gente está indo com calma.
Aí, pessoal, o canal do YouTube todo gratuito, cheio de informação lá que o Cristiano coloca, tem aulas lá.
Lotado
tem uma
de aula.
Olha aí, então, quem quiser conhecer o trabalho dele, para tudo que ele está falando aqui, seria muito interessante. Eury, quanto tempo falta ali? Um minuto? Você viu que ele adianta o relógio, né? Não falamos quase nada. Existiria algum tratamento de acupuntura para esses caras aqui do estúdio? O Eury, o Tomás, o Jean, o Pedro? Sei lá, umas agulhadas que você desse neles para eles ficarem menos ansiosos e não adiantar, um chá que acalmasse essas criaturas, ô Cristiano.
Com toda certeza, sempre tem.
ô Cristiano, a gente já está pertinho do intervalo. O termo naturologia é um termo genérico para várias terapêuticas, né?
Exato, naturologia é um estudo, tá? É uma ciência medicinal que junta a medicina antroposófica,
Ah, do Rudolf Steiner.
Exatamente, com a medicina indiana, ayurvédica, com a chinesa, entre outras, junto com a brasileira. Então a gente tem as matérias básicas dos estudos da área da saúde aqui do Ocidente, junto com estudos do Oriente, Europa, entre outros lugares.
Tá. Você sabe que eu tinha uma grande amiga que hoje mora no plano extrafísico, que era bisneta do Rudolf Steiner,
nossa,
a Pia Steiner.
Que prazer conhecer.
A parte da família do Steiner migrou para o Rio de Janeiro e eu conheci a Pia Steiner, que era cientista da Fundação Oswaldo Cruz, trabalhava com o Valdo Vieira na época que eu trabalhava com o Valdo Vieira, fizemos amizade assim durante muitos anos, depois eu vim para São Paulo, perdi um pouco o contato até que ela desencarnou. Para a bisneta,
nossa,
conheço muita coisa da antroposofia do Rudolf Steiner, que eu gosto muito. Estamos em cima, né, Uri? Pessoal, vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges, aqui na parte técnica, meu amigo Eury, e eu estou aqui com meu amigo Cristiano Pinto, naturólogo, né, terapeuta, acupunturista, manja muito de ervas, estamos batendo um papo. Eu estou aproveitando aqui a presença dele para aprender junto também. E hoje é uma temática um pouco diferente da temática espiritual do programa, mas paralela, né, se correlaciona um pouquinho. Ô Cristiano, esse papo todo acaba gerando questionamentos das pessoas. Você aceitaria, quando eu voltar da viagem do Japão, vir um domingo ou uma quinta aqui ao vivo para a gente responder pergunta dos ouvintes?
Com toda certeza, é um prazer.
Que aí as pessoas poderiam fazer suas perguntas direto para você aqui, é para aproveitar.
Nossa, bora.
O Jefferson Orlando teve aqui outro dia, ele vai vir ao vivo também. E aí, se você puder disponibilizar um tempo, que eu sei que você é muito ocupado, tua agenda é cheia, se você puder dar essa canja aí pra gente...
Com toda certeza.
Então tá, mais pra frente, deixa eu voltar de viagem, mais pra frente. Viu, pessoal? Que aí anotem aí as perguntas de vocês. Quando eu voltar da viagem, eu trago o Cristiano de novo aqui. E aí vocês ligam e perguntam diretamente pra ele, tá? Chás para imunidade. A gente passou a Covid e aí todo mundo ficou preocupado em aumentar a imunidade. É claro, por exemplo, própolis, tá? Eu gosto própolis verde para aumentar a imunidade, né? Vitamina C natural, aí, limão, essas coisas todas. Agora, a nível de chá, você tinha me falado de um chá que aumenta a imunidade, que
a
seria
imunidade.
Da... Né? É a de lavanda? Não,
lavanda era para ansiedade.
Para ansiedade, isso. Qual que seria para levantar a imunidade?
Olha, para imunidade, sempre que a gente fala de planta, a gente tem que ter um pouquinho de ressalva. Nada é para todo mundo.
Sim.
Tá? Então, assim, levantar a imunidade, eu já vou colocar a primeira ressalva. Vai ajudar bastante gente, isso que eu vou indicar, mas se você que está ouvindo a gente aí tiver algum problema de doença autoimune, onde é a sua imunidade que te ataca, não use.
Senão você vai aumentar esse processo contra ela, o próprio organismo.
Exatamente.
Contra ela.
Exatamente. Então, vou até repetir mais uma vez. Se você tem algum problema autoimune, você não deve utilizar esse chá que a gente vai falar agora. Inclusive, tem até uma forma mais eficaz que o chá, que é a tintura. Você vai numa farmácia de manipulação e pede para fazer tintura de quê? Echinácea. Echinácea angustifolia é uma plantinha. Você compra a tintura em farmácia de manipulação e aí você pinga 30 gotinhas em meio copo de água e toma. Toma antes do café da manhã, antes do almoço e antes da janta. Né? 3 vezes ao dia. 30 gotinhas, meio copo d'água, antes das refeições. E não dá problema nenhum se você não tiver problema de alguma doença autoimune. Ela aumenta muito a sua imunidade.
E como chá?
Como chá, não é tão eficaz, mas é a mesma coisa. Você vai utilizar a planta e vai fazer o seu chá. O chá, quando ele é medicinal, você não pode ferver a plantinha.
Ah, tá. É decocção?
Você vai deixar a água ferver, você desliga, você joga a plantinha ali em cima, tampa,
tá,
por 10 minutos.
Tá, você deixa ela ferver, apaga quando tá fervendo, aí sim você joga as ervas.
E tampa, tem que tampar.
E deixa tapado o quê? Uns 10, 15 minutos?
10 minutos e tá pronto para tomar, você não deve tomar depois, tem que tomar na hora.
Na hora?
O chá, ele oxida. Não adianta, vou fazer minha garrafinha e vou levar para tomar depois. Vai oxidar, não vai ser medicinal. Por isso que a tintura é mais fácil. Não é caro, você vai na farmácia de manipulação e fala, eu quero uma tintura da mesma plantinha, equinácea. Eles vão te dar...
Cristiano, o chá de saquinhos que se compra aí no mercado e tal...
Não serve pra nada.
Então, muita gente fala que aqui é legal, outros dizem que não presta. Qual a tua opinião?
Olha, quando a gente se forma, né, eu tenho pós-graduação em fitoterapia. Então, eu posso explicar um pouquinho mais a fundo isso. Quando você pega uma planta e picota ela, deixa ela em pó e coloca ela num saquinho que não é lacrado de forma hermética, já começa a oxidar na hora. Então, vai perdendo a propriedade em pouquíssimo tempo. Quando você compra um chá de saquinho, esse chá de saquinho, ele já não é a melhor erva. Ele já é uma erva que já está ali em segunda categoria, por isso que vira um chá de saquinho, né? E vai ajudar você a tomar algo que tem um saborzinho gostoso, que, né, que vai te dar um prazer pelo sabor, não um prazer pela aquilo, a função daquilo. Vai ter um pouco de propriedade? Vai. Vai te ajudar um pouquinho? Vai. Mas se você quer fazer um tratamento, você tem que ir na farmácia de manipulação e comprar as ervas secas. Tá. Ou a tintura. A tintura, para quem está nesse mundo cosmopolita, de corre para lá e para cá, você pegar um copinho de água no bebedouro de qualquer lugar, pingar 30 gotinhas ali, é muito mais fácil. Né? Do que alguém tem uma água quente, alguém tem uma xícara, você espera 15 minutos, né, 10 minutos ali para tomar, então dá mais trabalho. Mas dá para fazer o chá sim, ou dá para fazer a tintura. Lembra o nome? Echinacea, tá? Se você quiser o nome científico, Echinacea angustifolia, e não passa de 30 dias, tá? Nenhuma planta a gente deve tomar por mais do que 30 dias. Você toma, deixa teu corpo desenvolver essa capacidade e também deixa o seu corpo sofrer o não ter isso, esse estímulo, porque todo estímulo que a gente fica dando pro corpo direto, o corpo fica preguiçoso.
Tá, claro. E é sempre melhor também a pessoa conversar com um terapeuta que oriente ela, né?
Exato.
A gente está aqui dando informação geral, gente, no sentido geral, mas o ideal é alguém que tá, por exemplo, tá com o Cristiano orientar, vendo a pessoa ou outro terapeuta também. Aqui a gente está só dando alguns toques de forma geral para conhecimento. Ô, Cristiano, aqueles chás da vovó, por exemplo, camomila, erva cidreira, sabe? É, hortelã, esses chás assim tomando em casa, é sempre da erva direto, não do saquinho.
Certo. Tá?
Sempre por decocção, não fervura.
Exato.
Quer dizer, deixa a água ferver e depois você põe as ervas. Esses chás, em geral, que a tradição popular e as vovozinhas sempre falaram, são bons, não são?
Muitos deles são bons, mas eu costumo falar que depende da vovó. Tem vovó que tem o conhecimento certo, tem vovó que tem o conhecimento errado. Né? Como, por exemplo, um erro muito comum aqui no Brasil é o pessoal tomar o que se chama de boldo do Chile para fígado aqui no Brasil, sendo que a planta que é chamada de boldo do Chile no Brasil não é o boldo do Chile.
Essa informação é crucial, porque eu sempre ouvi falar que o boldo do Chile era para coisa do fígado.
Exato, só que o boldo que a gente chama de boldo do Chile não é o boldo do Chile. O boldo do Chile nem nasce no Brasil, ele é uma arvorezinha. A folha é dura, não é igual ao nosso. O nosso pega mais estômago. Né? E tem um certo grau de toxicidade, então é complicado ficar tomando a longo prazo ou da forma errada. Mas sim, tem diversos chás da vovó, né, que são maravilhosos, mas depende da vovó. E planta, quando você pega do quintal ou de algum lugar assim que talvez possa não ter higiene, possa ter ali um grau de poluição que pode te fazer mal, ou um grau, o solo pode estar contaminado, você está tomando algo que tem ali algum produto químico muito, muito ruim para você, então... Quando você compra a plantinha da farmácia de manipulação, o farmacêutico já analisou se aquela planta está ok para o consumo ou se ela não está ok. Essa é a grande diferença. Mas, sim, a gente deve estudar também a parte natural. Né? Como é que eu posso plantar minhas plantinhas de uma maneira correta, sem estar contaminado.
É que isso é um pouco complicado para quem está na cidade, né?
Exato,
Cristiano?
Você tem ali o seu vasinho, mas às vezes você tem um gatinho, às vezes o seu gatinho faz cocô no vasinho, né? E aí aquela planta não está ok.
Tá. É, você estudou, você viajou para a Grécia, fez uma formação lá de naturologia dentro da parte de homeopatia, né?
Eu estudei homeopatia. O maior, hoje em dia, o maior homeopata vivo é o Jorge Vitoucas. E eu descobri como é que era a acupuntura dele. Eu tinha dor de cabeça todos os dias, Wagner, sem tirar nenhum. Há quase 15 anos. E estudei homeopatia no Brasil, que também é maravilhosa. Mas quando eu conheci a homeopatia dele e eu me tratei com o raciocínio que ele utiliza, a dor de cabeça sumiu e eu fiquei assim apaixonado pelo tema. E aí eu fui atrás do cara, eu falei, ele tá vivo, deixa eu correr atrás dessa pessoa. E fui lá estudar com ele, apaixonei pelo conhecimento, fiquei 5 anos seguidos indo para a Grécia para estudar com ele. Aconteceu um monte de coisa espiritual lá também maravilhosa, mas esse conhecimento dele ajudou a entender mais profundamente como é que funciona o vitalismo no nosso corpo, como é que a tua energia vital que vai fazer o tratamento em você, entender mais a fundo as causas dos problemas e não só tratar o sintoma.
Sim. Tá. E você comentou dessas experiências espirituais lá na Grécia. Tem alguma que você pode contar para a gente aqui, para ilustrar?
Com toda certeza. É, o que eu achei muito interessante lá na Grécia é que os monastérios, eles estão em lugares muito altos. Quem assistiu aquele filme 300 de Esparta, lembra do
Tá.
Leônidas subindo naquele lugar? Então, quando tiver as invasões
Eu tô achando que o Eury era um dos 300, cara.
Ele era uns 300, ele era
É.
298?
Eu acho que ele era 298 lá. E o Leônidas falou: vai lá, moleque. E ele acabou indo e se lascou. Vamos lá.
E então, quando vinham as tropas destruir tudo, não destruíram esses monastérios. Então, o que eu achei muito interessante, quando você visita esses monastérios, as pinturas originais estão lá. E quando eu cheguei num desses monastérios, eu vi uma figura de Jesus fazendo um mudra. E com uma luz em volta da cabeça, eu falei: olha só, deixa eu fazer esse mudra também e deixa eu visualizar essa luz em volta da cabeça. Aprendi contigo, Wagner, olhar as imagens e ver que exercício que está sendo
É
feito ali.
exatamente porque isso que ele está falando, pessoal. É imagens, estátuas, quadros servem de referência para você pensar em algo a qual aquela imagem representa. O problema é você olhar para a imagem e ficar preso nela. Agora, se olha para a imagem, ela remonta a pensar no que ela representa. Você expande a consciência por usando-a como link. Então, é uma das coisas que eu sempre faço, pessoal, é entrar num templo. Eu posso entrar num templo católico, um templo taoísta, um templo hindu, qualquer um, e eu vou me abrir para sentir a atmosfera espiritual e aprender algo com os mentores que trabalham ali, né? E aí você está num templo grego e de repente vê a imagem de Jesus?
Não, nas paredes são cheios de imagens grafadas mesmo que não foram destruídas da época, estão
Essas imagens
vivas.
são gregas mesmo.
Isso, pintadas, grafadas. E tinha uma imagem de Jesus fazendo um mudra
Tá.
e movimentando uma energia em volta da cabeça. Quem olha acha que é só uma imagem com uma auréola ali, mas a gente que já estuda um pouco das imagens, você consegue saber o que dá para fazer. E eu fui para lá, eu tava com uma dor de garganta absurda, parecia que a minha garganta estava cortada assim como se fosse uma faca mesmo. Fiz aquele mudra, né? Fiz o movimento com as mãos ali. Visualizei aquela luz em volta da cabeça, igualzinho, repetindo o que a imagem de Jesus estava fazendo, e entrei em estado alterado. E em estado alterado, de repente eu comecei a observar uma pessoa baixinha, uma mulher baixinha, de cabelo trançado, com um turíbulo. Turíbulo é aquele negócio de
Aquele instrumento que
incenso.
o padre
Isso.
balouça na mão na igreja com a fumacinha, com aquela essenciazinha que sai em fumaça na missa.
Exato, eu em estado alterado, vendo esse ser espiritual ali com essa fumaça vinha no meu, na minha garganta e começava a dar um alívio muito forte. De repente, Wagner, alguém segurando o meu braço, alguém físico mesmo, me dá um chacoalhão e dá um grito comigo: no meditation here, né? Não medita aqui. Era eu não sei como é que é o nome das pessoas católicas, era um monastério de mulheres, acho que não deve ser freira, deve ter algum outro nome. Ela ficou brava porque eu estava com uma japamala no pescoço e ela achou que eu devia estar fazendo algum exercício
Yogi.
de yoga ou budista, alguma coisa do tipo. E o que que eu estava fazendo? Um exercício grafado na própria instituição dela ali, né? Naquele local. Quando eu voltei meio assustado com isso, né? E aí eu entendi que ela se sentiu desrespeitada, mas pô, eu não estava fazendo nada errado, eu estava fazendo algo que estava no próprio monastério dela ali.
Sim.
Assustado, eu fui para uma sala do lado para não ficar na frente dessa mulher que estava brava comigo e eu vi um quadrinho pequeno. Quando eu olhei para o quadrinho pequeno, quem que estava naquele quadrinho? Aquele ser que estava com o turíbulo na mão. E aí eu olhei, Agios Constantinos. Eu falei: opa, não é mulher, é um cara de trancinha, né? E aí eu falei: caramba, é o Agios Constantinos. Depois eu estudo quem que é esse cara. Contando essa experiência para meus amigos lá em Meteora, na Grécia, eles falaram: pô, você estava no monastério de Agios Constantinos. Eu falei: caramba, eu vi fora do corpo o padroeiro local e a própria pessoa que trabalha lá, por não estar tá conectada, não acessa as coisas
Tá
dali.
presa só dentro da gaiola religiosa e não transcende para a parte espiritual real, né,
Exato, e
cara?
está tudo ali, era só olhar as imagens e seguir o que estava sendo feito ali,
Sim.
né? Então, esse foi uma coisa muito curiosa, bem interessante lá da Grécia, uma coisa espiritual.
Que legal. Vamos lá. Você tem um trabalho também, Cristiano. Uma vez por ano você junta um grupo de terapeutas e vai para a Amazônia, né? E vocês lá de barco. Vão visitar as comunidades ribeirinhas e lá vocês, é como se fosse um combo de terapeutas, vão ensinar terapias naturais para os ribeirinhos aprenderem e depois aplicar em suas crianças e nas comunidades de acordo com a necessidade. Conta um pouquinho desse trabalho.
Maravilhoso. É um dos trabalhos que mais encanta assim a minha existência aqui embaixo na Terra. Começou com uma projeção astral. Essa mestra chinesa que veio ensinar algumas coisas para a gente, como o Qigong, etc. Eu encontrei ela fora do corpo numa determinada noite, ela me tirou do corpo, me levou para um ponto na Amazônia, me soltou ali e falou: Amazônia. E fora do corpo, eu vi um pessoal trabalhando ali numa sociedade, estava montando uma comunidade em paralelo, física com extrafísica. E aí eu vi o pessoal montando tudo, eu tinha feito uns cursos de permacultura, e eu chamei um de canto e falei: pô, ia ser legal se vocês fizessem isso em permacultura. Aí ele olhou para mim e falou: mas não foi você que fez o curso de permacultura? Isso é contigo. Aí eu fiquei assustado, eu falei: como assim eu tenho a ver com esse projeto aqui? E comecei a... voltei pro corpo meio assustado, meio assim, pego de surpresa. Provavelmente a chinesa sabia disso, eu não sabia, né? E aí eu comecei a juntar uma equipe de pessoas que eram afins disso tudo, para a gente juntar forças e começar a levar conhecimento e atender as pessoas lá.
Tá.
Primeira vez que a gente foi para lá, eu descobri que isso não era muito legal, porque a gente atendia as pessoas que não tinham atendimento, e quando a gente ia embora, elas voltavam a não ter e ficavam se sentindo mal por não ter. A segunda vez que a gente foi para ensinar as pessoas essas terapias, para que elas atendessem, e com a promessa de, e tudo gratuito, e com a promessa de que se elas atendessem por um ano, a gente voltaria e trazia parte 2 dos cursos, parte 3, parte 4, e vai trazendo. Como depois da pandemia teve aquele desenvolvimento mediúnico e eu consegui ter mais acesso ao conhecimento dos mentores, as nossas próximas idas a gente vai ensinar o que os mentores ensinaram. Então, a temporada das avós, a temporada dos curadores, para eles aprenderem essas técnicas e para que eles possam usar na população da mesma forma que a gente vem ensinando aqui, só que lá de maneira gratuita.
Tá, e você me contou uma vez, Cristiano, que dormindo lá, né, nessas comunidades, às vezes dormindo em rede, né?
Sempre em rede.
A borda da floresta logo ali, que você à noite acordava, não só você, o pessoal que estava junto, e sentia um movimento ali na escuridão da floresta que não era de animais, né? Como se houvessem presenças ali. E que você até ficou com receio, né? Não era uma onça que estava ali, mas alguma coisa. Conta um pouquinho disso para a gente saber.
Wagner, foi ali que eu descobri que o folclore não é balela. Que o folclore não é historinha para criança. O folclore realmente existe. Fora do corpo, eu tive acesso a seres que são extraterrestres, a seres que são seres da mata, e assim, coisas que não estão no livro de biologia, são seres que não estão catalogados nos nossos livros de biologia ali. Uma vez, na primeira ida para lá, a gente estava dormindo, e durante a noite, um pouquinho antes de dormir, tinha um cachorro grandão lá, meio abandonado, e a gente dava comida para ele, né? Eu dei com a minha própria mão assim, e o lugar para lavar a mão era longe. E a rede, você fecha a rede, fecha mosquiteiro e se isola ali no meio da mata, você fica até com medo. Fui dormir e, de repente, de noite, eu acordo com algo assim mexendo na minha mão. Algo com, peludo, assim, meio alto. Falei, pô, deve ser aquele cachorro, tá sentindo o cheiro de comida na minha mão, quando eu fui lavar a mão antes de dormir, né? Deve estar com fome. Que eu olho pro lado, nada de cachorro. Um ser peludo, assim, grande, nada de símio, nada de macaco, nada do tipo. Eu não consigo classificar ele na biologia que a gente conhece aqui. E aí, você se finge de morto, né? Eu dormia com uma lanterna do lado, essa lanterna ela tinha um certo taser, né? Você conseguiria dar um choque para defesa. Eu falei, eu não vou dar choque nisso, que se isso daí não for para lá, vai para cima de mim. Eu vou fingir de morto, né? Igual criança, se ficar fingindo de morto, acabei caindo em sono de novo. Contei pro pessoal local, né? O pessoal, a Matinta. Eu falei, mas que diabos é a Matinta? Eles foram explicando, é um ser local ali.
Matinta, é o nome que eles chamam.
Matinta Pereira, se eu não me engano, ela aparece numa série maravilhosa brasileira que tem, chamado Cidade Invisível.
Tá.
Maravilhosa. Eles falaram, Cris, faz o seguinte, cara, você coloca fumo embaixo da sua rede na próxima noite, né? E se ela vier, ela vai pegar esse fumo aí e não vai tocar em você nem nada. Eu falei, vá. A gente falava, a primeira coisa que eu fui fazer foi buscar fumo, né? Deixei o fumo de corda ali embaixo. De noite, nada aconteceu. Olhei, cadê o fumo de corda? Sumiu mesmo. Então, assim, os folclores, eles existem. A gente tem acesso a tudo isso lá na mata. E muita coisa acontece. Como, por exemplo, até esses contatos com seres extraterrestres que aparecem ali. E pro povo local é normal. E a gente daqui acha que é lenda, que é folclore. Mas quem tá lá em contato vê que as coisas...
Ô, Cristiane, você acha que, por exemplo, esse ser... era algo físico ou algo extrafísico que, de repente, você sentiu um toque no campo energético, ou é algo extrafísico que se condensa e materializa, ou é algo físico mesmo que habita ali? O que você acha?
Olha, eu tenho minhas dúvidas até hoje, porque a gente viu uma quantidade variada de seres. Alguns a gente percebia fisicamente ao caminhar na mata mesmo, eles
acompanhando. Quer dizer, havia um deslocamento com barulho na mata, uma coisa física.
Com peso, com entortar de galho e tudo mais assim. Mas essas experiências com os extraterrestres, com o que eles chamam de matinta ali, acredito eu que como eu estava no sono ali, na vigília, etc., entre um e outro, que era algo extrafísico, e eu percebendo porque eu estava meio fora do corpo. Então, algo ali, uma percepção ali, espiritual e não uma percepção física, mas tem as duas coisas, tem ali as duas coisas presentes na Amazônia.
Porque desde da velha Irlanda, com toda aquela tradição celta de falar dos elementais, espírito da natureza, ali já se sabia que poderia ser algo extrafísico que a população de alguma forma
percebe.
Não sabia diferenciar. Com isso eu não estou dizendo que não tem algo físico, mas boa parte provavelmente algo psíquico que a pessoa via num estado alterado e achava... Acredito que aqui na Amazônia, os povos indígenas e os ribeirinhos devam também perceber coisas, principalmente durante o sono, elas estão em estado alterado, que ela nem sabe que é um estado alterado, de repente entra algo no ambiente, algo extrafísico, ela fala, meu Deus, entrou algo aqui, pensando que é algo físico que ela não sabe diferenciar, né?
Exatamente, mas Wagner, lá todo mundo acessa isso toda noite. Não é uma coisa que, eu mexo com essas coisas e por isso eu vi. Não, todo mundo que é com a gente, muitas pessoas não mexeram com nada disso e acessavam. E o pessoal de lá também acessa. Então, como a imersão dentro da mata já te deixa num certo estado alterado, meio que te devolve algumas capacidades que a gente aqui, por estar no meio urbano, a gente isola, a gente lacra, parece que lá todo mundo acessa constantemente. E aí chega a ficar confuso se aquilo é físico ou extrafísico. Porque todo mundo vendo
talvez junto. Pelo lance da energia da natureza ser abundante, né, acaba soltando mais o campo energético, a pessoa perceba mais. E na cidade, até pela dinâmica urbana, a gente fica mais
comprimido.
Acelerado e mais comprimido. E o pessoal que estava junto com você, tinha alguém que era meio cético e ficou meio abalado, com medo também?
Tinha sim. Aconteceu muita coisa. E o medo ele é constante, porque o medo é do desconhecido. Que nem as pessoas de lá falam, nossa, mas lá na cidade vocês têm muito assalto, muito atropelamento. Quando a gente está na cidade, a gente não pensa nisso.
Sim.
E quando a gente vai lá para a mata, a mesma coisa, nossa, mas e a cobra, e o escorpião? O escorpião era direto, você ia pegar a toalha, né, para se secar no chuveiro, tinha um escorpião na toalha, que nem baratinho andando aqui na cidade. Então, os perigos que a gente tem são medos do desconhecido. Quando você está habituado com a coisa, você não percebe aquilo. O pessoal de lá não teme tanto isso, né? Mas eles têm muito respeito por tudo isso. Uhum. Nem, por exemplo, falar a história do boto. A história do boto aqui a gente atende como balela. Lá, as mulheres não entram no rio se tiver menstruada por conta disso.
Uhum.
Só que quando você está nesse contexto lá, no meio da mata, e vê tudo isso, você não consegue nem duvidar. Você passa a ter uma certeza porque aquilo está habitando em volta de você. É muito presente.
Tá, e esse trabalho que vocês fazem lá, gratuito, né? Uma vez por ano, esse combo aí de terapeutas indo lá... acaba que vocês vão lá para ensinar, ajudar, e acaba que também é ajudado pela simplicidade e o aprendizado
exatamente.
Daqueles povos ribeirinhos, né?
Exatamente. E assim, Wagner, é uma coisa que preenche demais o coração. Às vezes você atende uma pessoa que ela não tinha... Você passeia pela mata, você encontra inclusive hospitais prontinhos ali, com ar-condicionado e não tem ninguém para atender. Né? Então você vê assim... O governo não chegou ali com uma capacidade boa para atender.
Quer dizer, criaram uma estrutura material, mas não tem os profissionais de saúde para ir para lá para atender.
Exato. O dinheiro não chega. O dinheiro vai, mas não chega lá. Brasil, essa história não vale nem a pena ser falada aqui para não mudar a vibe. Né? A gente está numa vibe boa aqui. Então, quando você atende as pessoas lá, elas ficam tão gratas, que aquele brilho no olhar delas vale mais do que qualquer dinheiro. Porque... Na jornada, às vezes, todo mundo passa por dificuldades. Você passa por dificuldades na tua, eu passo na minha. Se você não tem o brilho no olho, aquele tesão de fazer o que você faz,
sim,
essa hora é a hora que você acaba desistindo da tua jornada. Né? Ou você muda de área, ou você tenta uma outra coisa. Esse brilho na alma, por você amar aquilo, esse pagamento só vem na prática mesmo, pelas pessoas que você ajudou, por você estar se ajudando e você estar melhorando com esse trabalho. Então, por isso que eu falo, quando a gente monta uma equipe para ir para lá, eu falo, ó, não pode ter frescura nenhuma. Vou dar um exemplo. Às vezes, uma pessoa dessa que se sentiu uma gratidão enorme, ela pega e monta um banquete e fala, venham comer na minha casa. Você não tem como falar não, porque ela pegou a comida do mês dela.
Sim.
E tá levando para a equipe ali. Aí chega alguém dessa equipe e fala, eu não como esse tipo de coisa. A minha crença não deixa eu comer esse negócio aí. Então, não tem essa. A pessoa tá numa gratidão, ela pôs uma luz e uma gratidão naquela comida. Se você, por frescura, às vezes... não vai aceitar aquilo, você vai deixar de comer toda aquela luz que a pessoa está te passando, porque aquela matéria não é a matéria que você gosta ou que você não aceita. Então eu sempre prezo assim, montar equipes de pessoas que vão olhar além da matéria, não só o olhar material das coisas, para ter ali um, para fazer sentido estar lá.
Bom, a gente já está chegando ao fim, Cristiano. Você está vendo, o cara, o sujeito ali, o tal do Eury, adiantou o relógio, não é possível, a gente não falou quase nada.
Aqui é fora do tempo.
Agora você está testemunhando o que eu sempre falo aqui, testemunha para os ouvintes. Olha ali para aquela câmera da verdade, ali pessoal que está assistindo no YouTube.
Quando aquece, acabou.
É. Ô, Cristiano, obrigado por você ter vindo. Você topa vir ao vivo daqui mais para frente, eu retornando da viagem, que aí as pessoas
com
podem
certeza
te perguntar um monte de coisa.
Com o maior
tá?
prazer.
E eu também estou aqui para aprender junto, pessoal, porque esse hoje é um programa um pouco diferente da nossa temática, mas é legal como conhecimento geral e coisas correlacionadas, viu? Deixa, você tem um celular que você pode deixar?
Claro.
Também, porque caso alguém não consiga, lá não conseguiu entender, Elemental Underline University.
University,
tá?
University, isso.
Tá.
Vou deixar o celular. O celular ele é 011-993-557700. Vou repetir.
Repete.
11-993-557700. Estou passando meu número pessoal. Pode mandar mensagem lá e eu vou responder
para vocês.
E de
repente até alguém que precisa. Você está morando no Guarujá.
Guarujá.
Você montou sua clínica de atendimento lá, porque era aqui no Tatuapé antes,
Estou trabalhando online agora.
Estou tá
atendendo online diretamente.
Ah, então, legal.
Qualquer
tá
lugar
bom.
Dá para atender.
Tá. E depois que acabar aqui o programa, você aplica 1000 agulhas no Eury, dá vários chás para ele para ver se ele melhora, cara. Porque ele adiantou o horário aqui, aprendeu quanto mais. Cris, obrigado, pode, viu?
Bagner, gratidão aí, obrigado mesmo. Sempre que chamar, eu estou vindo.
Legal. Eury, pessoal, muito obrigado aí por vocês estarem ouvindo o programa ou assistindo no YouTube. Um abraço.